Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
E agora conversamos nós. Hoje o nosso convidado, o jornalista Eurico Mendes, do Portuguese Times, tem uma coluna chamada Expressa Mendes. Meu amigo, isto já passou 6 décadas de jornalismo.
Mais que 6 décadas, talvez. Olá, ouvintes. As minhas melhores saudações. E respondendo à pergunta, eu comecei a trabalhar em 1956 num jornal que se publicava em Almada, o Jornal da Almada, fundado por um padre, o padre Manuel Marques. Devo dizer que naquele tempo em Portugal havia muitos semanários paroquiais. As dioceses tinham o seu semanário e houve uma altura que chegaram a ser 700 semanários, propriedade da Igreja Católica.
Uau.
Era a imprensa regional em Portugal, teve muita força, muita força. Setúbal, por exemplo, é uma cidade que tinha um semanário, o Setubalense, melhor dizendo, um trissemanário, o Setubalense, mas teve também o Distrito de Setúbal, teve a Voz de Setúbal. Portanto, a imprensa regionalista em Portugal era muito forte e foi aí que eu comecei.
Era também a voz do povo, não era?
A imprensa regionalista é a voz do povo realmente. É a voz do povo da região que serve.
Exato.
É um pouco a nossa imprensa étnica aqui. Os nossos jornais, os jornais que se publicam, caso do Portuguese Times, caso do jornal de Fall River, que já não tem edição impressa, mas continua a ter uma edição online, são a voz dos portugueses nesta área. Assim como a WGFD, embora neste caso uma emissão sonora, não é?
Exatamente. Portanto, o seu Eurico Mendes está ligado aqui ao jornalismo da diáspora já desde há muito tempo. Viu a coisa crescer, participou em vários jornais e está atualmente no Portuguese Times. Que diferenças vê do jornalismo de há 40 anos e o jornalismo de agora?
Eu não vejo grande diferença. Há 40 anos os portugueses chegavam em mais força. Nós chegámos a ter uma média de 10 mil imigrantes a vir para os Estados Unidos anualmente. E agora isso não acontece, agora são cerca de 1000. Isso tem influência. Tem influência porque a comunidade, quanto mais jovem, menos integrada está e mais carência tem de meios de informação na sua língua de origem. Depois integra-se e deixa de precisar. Eu hoje, a minha informação é sobretudo anglófona. Portanto, eu leio os jornais aqui da nossa área, vejo as televisões da nossa área e depois, para informação profissional, digamos, já que eu escrevo sobre os portugueses em Massachusetts e Rhode Island, pois depois para a obtenção de informação jornalística, então é que consulto alguma mídia étnica e jornais regionais, sobretudo jornais de que se publicam nas áreas onde se concentram os portugueses. Isto é basicamente o que eu faço. Mas já agora, se me permite, eu quero aqui recordar aquilo que eu considero, se é que foi, o ponto alto da minha vida de informador. Em 1961, eu fui mobilizado para Angola. E cheguei a Angola em novembro. Já foi meses depois do terrorismo ter começado, em março, no dia 15 de março de 1961, mas eu fui para a zona onde o terrorismo começou, para o Quiteche, no distrito do Uíge. Estive aí colocado na fazenda Poço. Há um poço aqui na nossa área, na área de Cambridge, na fazenda Zalala, também na zona do Uíge, e no Librato, uma outra fazenda. A minha vida militar foi aí. Isso permitiu-me que fosse um dia a Carmona, a cidade de Carmona, que atualmente se chama Uíge, e descobrisse o Rádio Clube do Uíge, onde eu comecei a colaborar em 1962. E depois, até vir para os Estados Unidos, em 1973, eu trabalhei no Rádio Clube do Uíge como diretor de produção. E fizemos programas magníficos. Nós tínhamos a guerra à porta, mas à porta da estação fechávamos a guerra. e fizemos programas magníficos, nomeadamente em dialetos africanos locais, e creio que fizemos um bom radioclube. Enfim, são tempos dos quais eu tenho gratas recordações, e talvez só não tenha voltado à Angola, ao UIGE, porque, entretanto, dá-se o 25 de Abril, deu-se a descolonização e nós estávamos a mais em África. Uhum. Portanto, não adiantava voltar para lá.
Exatamente. Portanto, também, a começar jornalisticamente através da rádio, aqui também, além dos jornais, já fez televisão, o Canal 20?
Fiz televisão aqui no Canal 20, no Portuguese Channel. Comecei a fazer, ao princípio, quando vim para aqui em mil... Eu estive, fui colaborar no lançamento de um jornal em Newark, já depois de ter estado aqui no Portuguese Times e de ter ido lançar o jornal de Fall River. E depois, o jornal de Fall River em 1975, penso eu, e depois o Azorian Times.
Uhum. Em Bristol.
Fui para Newark lançar o Portuguese Post. Estive lá um ano, mas eu já estava habituado aqui à Nova Inglaterra, estava habituado a New Bedford, e decidi voltar aqui para o Portuguese Times. E foi nessa altura, já existia o Portuguese Channel, e eu comecei a fazer o telejornal. Estive ali até ser comprado pelos atuais proprietários, pela TVI. Fiz o telejornal. Saí do Portuguese Channel e dediquei-me então exclusivamente a colaborar no Portuguese Times. E é hoje aquilo que eu faço.
Exatamente. E o tempo passa tão depressa, Sr. Rick Benes, não é?
O tempo passa depressa e eu às vezes olho para trás e tenho é pena de nunca ter perdido o meu tempo a escrever sobre esta experiência, porque eu penso, talvez ainda venha a ter a oportunidade de fazer um dia uma história sobre o que é ser jornalista em português nos Estados Unidos.
Não é má ideia. Muito bem, quando não está a trabalhar, o que é que gosta de fazer?
Olha, gosto de comer, gosto de fazer os meus petiscos, consigo fazer umas boas caldeiradas.
Portanto, também é habilidoso na cozinha.
Bem, a habilidade principal é da minha mulher. Mas eu fui criado à beira-mar, e fui criado com peixe, e penso que nós aqui somos um porto de pesca, mas não sabemos tirar muito partido do peixe, mas de qualquer forma nós, enfim, vou fazendo os meus petiscos, sobretudo caldeiradas e sopa de peixe, caldo de peixe, também eu tenho, enfim, o meu brio a fazer aquilo. E os meus bifes, é verdade, os meus bifes. Bifes à café, é verdade.
Bifes à café.
Bifes à café.
Muito bem. As coisas que estamos a descobrir aqui do nosso colega jornalista sobre Rico Mendes. Além da culinária, há alguma coisa que faz nas horas de lazer? Futebol, desporto, o que é que gosta?
Eu acompanho futebol. Joguei futebol. Joguei futebol. Não fui campeão nacional, por um acaso, campeão nacional escolar, mas disputámos a final num colégio onde eu estudava e era também membro da equipa. Disputámos a final no Estádio Nacional, campo de treinos, foi a minha coroa de glória futebolística, contra o Colégio Militar. Perdemos. Mas joguei futebol uns anos, futebol popular, futebol filiado há alguns tempos. Joguei futebol contra alguns nomes, o Dimas, por exemplo, que foi internacional, pelo Belenenses e outros. Mas depois, quando fui para a África, deixei-me por completo disso. E hoje vejo futebol na televisão, mas os resumos. Vejo muitos resumos.
Não tenho paciência para ver o jogo inteiro, é isso?
Não, vejo, olha, futebol inglês vejo sempre. A Premier League costumo ver. Há aí uns canais de televisão que transmitem os jogos. Eu gosto de ver o futebol inglês. Os ingleses é que inventaram o jogo e ainda hoje têm um desportivismo que eu admiro. Não, são fanáticos, mas não tão doentes como outros povos, e eu gosto do futebol. E é isso que faço. E vejo televisão.
Televisão. Bem. Muito bem. E escreve para o Portuguese Times os Expressamentos. A edição do Portuguese Times sai à quarta-feira. Quando é que o Expressamento está pronto a enviar para o jornal?
A minha colaboração no jornal... Devo dizer-lhe que eu no jornal não faço só o Expressamento.
Sim, mas estou a falar da
mas,
sua coluna.
À segunda-feira, eu tenho um acordo com o Francisco Rezendes. À segunda-feira, mando o meu material. Já agora, eu vou escrevendo durante a semana.
Okay.
A minha mulher é que revê. Convém-se ser sempre outra pessoa a rever.
Verdade.
À segunda-feira, mando o jornal. Se porventura, como consta, o jornal passar a ter um outro dia de publicação, passar a ser à quinta-feira, por exemplo, como já foi, houve anos em que o Portuguese Times era publicado à quinta, e o material vinha para a redação à terça. E, portanto, se isso acontecer, eu passo a mandar mais tarde ou mais cedo.
Ou mais cedo, exatamente. E também há a construção de um jornal digital, o que vai ser muito mais abrangente em qualquer parte do mundo, é só ser assinante e ter o Portuguese Times. Esta parte do digital, para um homem experiente como Ourique Mendes, é também mais um desafio.
É um motivo, porque eu hoje vou fazendo aquilo que eu penso que pode ser a história, historiar os portugueses que passam por aqui. E há histórias fabulosas para contar. Os portugueses andam por aqui há mais de 100 anos, sobretudo na nossa zona aqui, em Massachusetts, onde são em maior número, e na Califórnia também, e acabam por fazer parte um pouco da história dos Estados Unidos neste período, não é? E eu penso que interessa ir contando episódios que foram acontecendo, figuras que nós não tivemos apenas o John Philip Sousa, não é? Nós temos meia dúzia de nomes de apelidos portugueses na Broadway. E, portanto, são essas pequenas histórias que eu vou tentando contar.
E que ficam registadas. Há aqui um arquivo do Portuguese Times que agora tive conhecimento, porque está aqui nas mesmas instalações. Ali está a história da comunidade.
Sem dúvida. Sem dúvida. E a imprensa existe precisamente para isso. Para contar o que foi acontecendo de bom, de mau, ao longo destes anos. E o Portuguese Times... desde que eu cheguei aqui, não, e não necessariamente só por mim, porque houve muito mais gente,
claro,
que fez o
jornal. Trabalho de equipa.
Mas desde que eu acompanho o Portuguese Times, tem vindo a fazer isso. O jornal nunca foi propriamente um jornal de propaganda individual, embora alguns possam ter pensado nisso. Mas foi, sobretudo, desde que surgiu em Newark. Em Newark o jornal já agora conta uma história. Em Newark, a primeira história que eu escrevi para o Portuguese Times, depois de ter conseguido o emprego, ainda vivia em Manhattan, foi de uma mulher que foi assassinada, uma portuguesa que foi assassinada. E dizia-se que o marido dela, o companheiro dela, a teria assassinado. Eu entrevistei esse indivíduo e ele disse que era hispânico, ele era de origem espanhola. E ele, na entrevista que eu lhe fiz, ele disse, não matei fulana e tal. Na altura em que foi o funeral dessa senhora, o cangalheiro pediu-me para levar, eu não sabia nessa altura, para levar o caixão da senhora, porque custava um dinheirão pagar a quatro profissionais para levarem o caixão. E assim eu e mais três portugueses, voluntariamente, fomos levar o caixão da senhora, quando a senhora foi sepultada. Decorridos uns anos, leio no jornal de Newark, no Star Ledger, leio que o marido dela, o companheiro dela, acabou por confessar que a tinha assassinado. A polícia foi ao quintal do homem, escavou e descobriu os restos mortais da senhora. E a conclusão desta história... de que o caso da morte da senhora foi finalmente esclarecida, viria a ser publicada por uma história que escrevi aqui no Portuguese Times. Portanto, são histórias como estas que fazem a vida dos portugueses aqui, e esta, pelo menos, eu contei o seu final.
Exatamente. E, mesmo a terminar, o que é que falta fazer? O que é que gostaria de fazer que ainda não fez?
Eu há pouco falei-lhe, tornei-me fadista, Depois de vir para os Estados Unidos. Quando vivia em Portugal, eu nunca fui muito de ir aos fados. E por uma razão elementaríssima. Eu não tinha dinheiro. Não, ir aos fados já custava um dinheirão. Comer meio bife naquele tempo, na Cesária, por exemplo, que era uma casa de fados que havia em Alcântara, custava 25 escudos. E para ter 25 escudos para ir aos fados já era um problema. E meio bife. Passei a ir a casas de fados. Mais tarde, quando trabalhei em rádio, na Voz de Lisboa, eu gravava um programa semanal em casas de fados. Nessa altura eu ia aos fados. Mas depois deixei-me da rádio, fui para Angola. Não havia casas de fados em Angola. Trabalhava em rádio e nessa altura já fazíamos programas de fados. E nessa, eu agora penso que poderei, um dia destes, começar a contar a minha história sobre os fados. Aqui na WGFD. Poderá acontecer.
Poderá acontecer. O convite está feito. Vamos também saber outra faceta do Ulrico Mendes, além do peixe, das caldeiradas, do escrever para o jornal, da rádio. Há uma outra paixão que é o fado. Houve também o futebol pelo meio. Meu amigo, um grande abraço e um prazer.
Foi um prazer também. Muito obrigado.
Haja sempre muita saúde e muito para escrever. E hoje o nosso convidado no Agora Conversamos Nós foi o jornalista Ulrico Mendes. Mais de 60 anos de jornalismo.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.